Que camiseta é essa aí?
JD Martinez. Só o vermelhinho aqui assim, você já sabe.
Essa listra aí já entrega já.
A minha que é sensacional, olha isso aqui, ó. Milonga. Baita música da Fresno. Baita música da Fresno.
A minha é um pijama básico que está rasgado pelo Leopoldo.
Fernandão, eu tenho uma camiseta com a mesma estampa. Só uma corzinha diferente e tal, e tá mais velhinha, mas é a mesma estampa.
Mas é Chico Rei também?
Não, é alguma coisa que eu peguei, imitação, a Gui Baratin.
Chico Rei tá na Livelo também agora, inclusive. Tá?
É mesmo?
Esses dias aí tava R$1 de Chico Reis, 10 pontos Livelo.
Doris Burke atrás de mim, a Gota. É,
hoje eu fui trabalhar com uma Chico Rei.
Aí, ó. Aqui tem a almofada que eu comprei e não precisava, tá vendo? Aqui, ó. Que eu comentei no grupo. Aí, ó. Que beleza. Vamos começar, vai. Já deu muito tempo aqui. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o ZoneCast. Hoje mais completo do que nunca, porque temos o Mestre Eric. Boa noite, Mestre Eric. Tudo bem com você?
Boa noite, galera. Boa noite, chefinho. Boa noite, Fernandão. Boa noite, Luquiva. Bom estar de volta. Bora ter alguém para falar besteira aqui e vocês me corrigir.
Não é para falar besteira. É para apostar, ganhar dinheiro. É isso. Você faz falta.
Se um dia eu aprender, eu te digo como fazer isso.
Boa noite, Fernandão. Sempre um prazer estar aqui com você. Tudo bem?
Fala, meu patrãozinho, Luquiba, Eric, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no ZoneCast. Sempre muito bom estar com vocês. E quando a gente está com um time completo, é melhor ainda. Saudade do mestre Eric aqui entre nós. Vamos em frente. Vamos falar de basquete. Muito basquete.
É isso. Bastante. Deu uma tremida. Mas a gente deu para entender que a gente vai falar de muito basquete hoje, Fernandão.
Para alegria do Rafik.
Foda-se o Rafik. Mas tudo bem. Boa noite, Luquiba. Depois desse foda-se, Rafik, eu tinha que chamar você. Tudo bem com você?
Maravilha. Então, eu tô gostando. Faz assim logo. Mostra a tatu logo. Lá, orgulho dela. Tá bonito.
Ah, outro braço.
Isso. Maravilhosa. A saudade de vocês, principalmente do Eric, fazia tempo que a gente não tinha ele aqui, com essa camisa linda, maravilhosa. Pena que não vai valer nada esse ano, mas vale aí a camisa linda.
Fica mais barato, Luquiba. Sempre fica mais barato.
Pois é. Estamos na torcida aí de que algum jogador saia no meio da temporada, que a gente consiga comprar com desconto. Eu não sei se a Vars te dá um desconto para a gente, o jogador saindo, mas vamos ver se a gente consegue. Cara, eu tô mega feliz, você sabe por quê, então vamos tocar aí o barco.
É isso aí mesmo. Então, como sempre, aquele jabá maravilhoso que está na tela. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook e Tailgate Zone _BR no Twitter. Também estamos no cu, a gente já falou que não sabe mais se é relevante, provavelmente eu vou tirar esse cu daí, não vou deixar mais nosso cu exposto, entendeu? Mas está aí ainda, para quem quiser, @Tailgate Zone também no cu. E como sempre, como eu gosto de falar, tem o nosso site www.tailgatezone.com.br e eu acabo de descobrir que eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo, sofro de um grande problema aqui. Então, como eu não posso ficar quieto, porque é um podcast, tem gente que está só ouvindo e não está vendo, então não dá para ficar quieto muito tempo. Então, mas é isso. Também, depois desse jabá, que foi bem feito, muito bem feito, mas um pouco pausada, temos também o do YouTube. Então, você que está nos vendo, como eu disse, você que está nos vendo mesmo, vendo nossas carinhas, você já está no nosso canal. Se não está no nosso canal, você está nos vendo em vídeo pelo Spotify. Mas saiba que estamos no YouTube também. Então você pode entrar no canal do Tailgate Zone, que tem lá para você se inscrever no nosso canal, deixar um comentário nesse podcast, ativar sininho, deixar like e tudo mais. Porque além desse podcast, do ZoneCast, temos entradas extras, temos vídeos e temos muito conteúdo sobre o Pan-Americano. Pan-Americano esse que não posso deixar de falar, certo, Fernandão? O que faremos em outubro, meio de outubro, final de outubro.
precisa deixar um negócio correndo aqui embaixo, assim.
É isso que eu estava digitando enquanto eu estava tentando apresentar. Então, enquanto o Fernando vai falando, eu vou digitar e vou deixar aqui embaixo.
Pessoal que está ouvindo a gente e vendo também, de outubro até novembro, estaremos numa cobertura integral dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Como vocês viram nas nossas redes sociais, o Tailgate Zone foi credenciado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para fazer a cobertura. Só que, claro, essa cobertura é do jeito Tailgate Zone de se fazer, independente, e é independente porque a gente não tem patrocínio nenhum, a não ser o seu patrocínio. Então, essa tarjinha que está correndo aqui embaixo, apoia.se/tznupan2023, é a maneira que você tem para contribuir para a realização desse projeto do Tailgate Zone. Então, passa lá, apoie do jeito que você puder fazer. Se não tá, se tá ruim de grana, não tem problema. Pega aí o link, divulga nas suas redes sociais, fala sobre o Tailgate Zone, fala sobre o nosso site, fala sobre nossas redes, fala sobre nossos projetos. Divulga. Vai chegar em alguém, alguém vai ter algum caraminguá para poder ajudar para a gente. Faz isso.
Gostei do caraminguá. Gostei.
E assim, e se vocês não ajudarem, Mohamed Menal vai descobrir ali vocês vivos. Se serve como objetivo.
Eu também queria só mandar um abraço efusivo para o nosso querido Rafão, o gigante de coração peludo, que tem coração de ouro. Apesar de escolhas ruins, tem um coração de ouro.
Ele escolheu a gente, não foi escolha ruim.
Então, até relógio quebrado acerta duas vezes a hora. Então...
Então, beleza. Já feito essa parte de abertura cheia de jabá, cheia de tudo. Vamos para os nossos pontos da semana. Não tem mais hoje na história. E a gente já explicou por quê.
Corta, chuta, pegou!
É isso aí. Então vamos começar. Tem muita coisa, o Fernandão falou, tem muito basquete. Sim, eu me perdi, obviamente, por isso que eu estou enrolando para falar agora, enquanto eu abro a minha segunda tela aqui para ver o que, que a gente vai falar, qual que era o começo desses pontos na semana. Então nós começamos com uma notícia maravilhosa, algo que aconteceu essa semana no draft da WNBA. Nós tivemos Stephanie Soares sendo a quarta escolha geral do draft, o que é um marco gigantesco para o basquete brasileiro, se assim podemos dizer, porque é a primeira jogadora saindo de college sendo escolhida num draft da WNBA, uma brasileira fazendo isso, né? Então é muito marcante, é histórico, e a Stephanie faz muito jus a esse hype que ela está recebendo agora. Eu tenho algumas coisas para falar sobre ela, mas antes eu gostaria de ouvir de vocês qual foi a sensação de ter isso na nossa terça-feira. Segunda-feira. Foi segunda-feira o draft. Me confundi aqui.
Quem vai?
todo mundo quer falar só, e todo mundo
se travou. Só para dar mais trabalho para o chefinho editar depois, né? Vocês são foda. Mas não, cara, deixa eu começar, porque é legal a gente esclarecer algumas coisas que são importantes, né? Quando a gente fala do cenário da Stephanie, é legal porque não só a questão do quarto pick, mas a questão que um time trocou por esse pick. E por que que eu falo isso? Porque lembrem-se que o contrato de first rounder da WNBA não é garantido. Não é que nem os outros esportes que a gente acompanha, não é que nem NFL, não é que nem NBA. A própria MLB, eu sei que sei exatamente a regra, mas os caras vão lá e já põem uma grana em cima, então é difícil. Então a gente está falando de salários em torno de 60, 70 mil, que são salários baixos dentro do esporte profissional americano. E existem apenas 144 vagas dentro do roster dos 12 times da WNBA. E a gente tem gente como a Diana Taurasi, que está jogando vai para a 20ª temporada. A Sue Bird, ainda bem que aposentou a temporada passada. Então, é comum, não se assustem, é comum um first rounder não entrar no roster no início da temporada. Mas, como ela foi escolhida logo no início do draft, e um time foi lá e buscou ela através de trade, a probabilidade dela ficar é muito grande, e o que é legal para ela poder se recuperar 100% da contusão e poder realmente colaborar com a equipe, com o Dallas, né, quando ela tiver 100%. Então, esse ponto é bem importante. E é legal também a gente falar da disparidade hoje em dia do dinheiro que as atletas... O basquete universitário feminino está num momento maravilhoso, e você tem atletas como a Angel Reese, que o valor de NIL dela está em torno de 1,2 milhões hoje. É, você tem a Clark, que está em torno de mais de 1 milhão também. Então, quando a gente fala assim, a menina não, a moça não saiu, não foi para o draft, por quê? Imagina, cara, se você ganha 1 milhão e o teu salário no primeiro ano é 60 mil, em 2 anos a mais de college, você ganhou tudo que você ia, tipo, tudo que você vai ganhar provavelmente com um profissional se você não for jogar na Europa. Então, existe todo um cenário que a gente tem que trabalhar na WNBA de trazer um ROI, né? O esporte tem que trazer um ROI, o esporte está num contrato laboral que é terrível para jogadoras. Ele se baseia na receita de anos atrás e quando ele foi assinado. Até as coisas boas, a gente tem que ler nas linhas pequenas do contrato, né? Então, vai ter charter flight agora esse ano para back-to-backs e para playoff, só que não tem nada garantido para a próxima temporada. Então, assim, uma alegria gigante, uma probabilidade gigante dela ficar e de ela poder colaborar e poder crescer, que é importante para o basquete feminino brasileiro, pelo que vocês estavam conversando ontem no grupo. O momento também não é, apesar de a gente ter outras jogadoras no college, o momento não é dos melhores, mas tem que reconhecer todos os desafios aí que ela vai ter pela frente.
Esse é um bom ponto aí que você trouxe de contratos e tudo mais, é bem interessante. E eu esqueci o que eu ia falar, mas Luquiba, pode falando, ou o Fernandão pode falando enquanto eu vou lendo.
Eu fiquei, a minha reação foi a nossa querida Bob Esponja, né? Então, vocês sabem qual que é a reação Bob Esponja. Eu fiquei extremamente empolgado. Não por beleza nem nada, claro, mas pela possibilidade. Né?
Você se explicando ficou melhor, Luquiba, de verdade. Continua.
É porque tem que, né? Então, assim, temos patroas, então, deixar isso claro. Então,
não tem problema deixar. Eu vou dormir no sofá depois dessa, mas beleza.
Mas, como que o Eric disse, sim, não é um contrato garantido. O fato de ser a pick 4 não significa que ela estará lá jogando. Mas também, como ele disse, por ser troca, as chances são boas. Mas o que eu fiquei mais empolgado é que a pick 3 foi de Dallas, foi a Sigrist, né, que joga normalmente de 4. Aí a pick 4 foi a Stephanie Soares, que joga normalmente de 5. E a pick 5 também foi de Dallas. Então, Dallas basicamente teve a pick 3, 4 e 5 do draft e pegou a Lu Lopes, que joga de 2. Então, teoricamente, eles montaram um time para o futuro. Eles pegaram, bom, vamos apostar nesse draft, pegamos a pick 3, 4 e 5, temos uma base para o futuro. Tudo bem, teve várias outras picks ao longo do draft, se não me engano, foram 3 rodadas, o próprio Dallas teve pick ainda na primeira rodada. Mas essas 3 picks, eu acho que são picks de jogadoras que têm potencial para serem jogadoras da WNBA. Não basta só se draftar, mas aqui, quando a gente diz jogador, é aquela que vai ficar 10, 15 anos jogando. Eu entendo que essas 3 juntas pode dar uma liga muito boa. E aí, por isso, a empolgação. Porque talvez foram para o time certo. Porque é um time que não tem pressão, não está naquela história do tipo, precisamos ganhar. É um time que começou agora a reconstruir o time via draft, então assim, vamos dar uma chance. Se as 3 juntas conseguirem uma química boa, tem um potencial aí para ser um núcleo muito interessante. E é o que o Clê falou, foi a primeira, mas não será a única, porque temos, eu acho que em 1 ou 2 anos, a Camila Cardoso, porque ao contrário da NBA, a WNBA exige que as jogadoras fiquem os 4 anos na universidade, não pode ter o jump, né? É de 1 ano, 2 anos, então elas têm que jogar os 4 anos. E se eu não me engano, a Camila Cardoso está no ano ou de número 2 ou de número 3. Então ainda terá, né, um tempo ainda de college, mas também é uma jogadora que eu vejo sendo draftada. Talvez não de pick 4, né, mas talvez de primeira rodada, dependendo aí do que ela conseguir aí performar nessas temporadas. Porque o time de South Carolina teve aí uma corrida maravilhosa, uma janela maravilhosa aí de 2, 3 anos, e metade do time já se desfacelou nesse draft, né? Então a gente teve a Laia Boston, que foi a pick número 1, e teve outras jogadoras também, se não me engano, acho que a Zaya Cook saiu também na primeira rodada. Então, assim, parte do time já se mantelou. Então, não sei qual que será o protagonismo da Camila Cardoso lá. Mas me empolga bastante.
Boston em Indiana. Que fique claro isso. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com as escolhas do Indiana Fever nesse draft. E o que é interessante de ver, que você destacou aí, Luquiba, de criar um núcleo, é porque realmente essa próxima temporada, talvez as próximas duas, três temporadas, a gente vai ter os big teams, né? Então a gente tem aí os big teams, né? Então a gente já tem no Liberty, a Stewart, que foi para lá, já tem o Ionesco também, e você tem o Aces também, o Las Vegas Aces, que contratou a Parker. E tem mais uma contratação que eu esqueci agora, mas também montando, já é um time muito forte esse do Aces, e ficou mais forte ainda. Então, assim, vai ser umas duas, três temporadas que a gente vai ver muito esses dois times brigando, e talvez os outros vão ter mais tempo para ir se recompondo e criando elenco, criando casca e tudo mais. Então é bem interessante o que o Dallas fez, e até o Indiana também, porque Indiana Fever já não aparece em playoffs, já tem muito tempo, desde talvez da, nem sei, 2012 talvez, 13, 14, alguma coisa assim.
É o Magic da WNBA.
Quase. Vai lá, Fernandão.
Ah, patrãozinho, a primeira coisa que me soou quando eu vi a escolha da Stephanie Soares foi pensar no basquete feminino brasileiro, né? Há alguns anos, se a gente for pensar, há 30 anos, a seleção brasileira de basquete feminino era uma referência, era uma potência no mundo, né? A gente estava falando de uma seleção que tinha Hortência, Marta, Paula, Janete, as irmãs
Ellen Luz,
sabe, assim, um monte de gente muito boa, um time, medalha de prata na Olimpíada de 96, campeã mundial em 94, né? Então a gente tinha uma referência e uma potência muito grande. Com o tempo isso foi se perdendo, a gente sabe que há um movimento já há alguns anos de reestruturação do basquete feminino no Brasil, embora a Liga Feminina de Basquete, né, LFB, ainda tropece aqui e ali na sua estrutura, ainda um certo amadorismo nos times que compõem a liga, mas quando a gente vê a Stephanie Soares e vê, né, outras jogadoras brasileiras que também estão nas universidades dos Estados Unidos, a gente vê o quanto de potencial esse país tem para continuar sendo um grande país de basquete, né? O Brasil sempre foi um país muito forte no basquete, nas décadas de 50, 60, 70, no basquete masculino, depois do surgimento dessa geração maravilhosa de Hortência e Paula no basquete feminino. Eu acho que é uma oportunidade de a gente se inspirar nessas jogadoras que estão nas universidades estadunidenses para impulsionar e levar muito a sério a reestruturação do basquete brasileiro, né, basquete feminino aqui no Brasil. A gente fala de uma liga, a WNBA, que já teve outras grandes brasileiras jogando, na Érica, Alessandra, Janete, Damires, Iziane, são todas jogadoras que passaram pela WNBA e passaram com marcas importantes, né? Não foram só jogadoras de compor elenco, como muitas vezes acaba acontecendo com alguns atletas brasileiros em outros esportes e ao redor do mundo. Então, a primeira coisa que me veio foi justamente isso, a oportunidade que o Brasil tem com essas novas jogadoras de fato reestruturar o basquete aqui no Brasil. E não à toa, por conta disso mesmo, é que o Tailgate Zone vai estar junto da seleção brasileira de basquete feminino no Pan-Americano, porque nós queremos fazer parte disso, né? Dar a nossa contribuição para que o Brasil volte a ser de fato uma potência do basquete, volte a poder novamente concorrer e disputar títulos, não só disputar títulos, mas a gente ter uma frequente produção de grandes jogadoras e de grandes jogadores no basquete mundial, seja feminino, seja masculino.
É isso aí. Então já vou puxar o assunto em cima disso mesmo, Fernando. Depois eu tenho mais umas coisas para falar, eu falo no final mais da Stephanie, mas já puxar que você falou de basquete feminino, realmente a gente tem outros nomes. Do que eu já falou da Camila Cardoso, a gente tem a Damires Dantas, que já está no Lynx, tem jogado bem, é uma ala que um 3 é muito difícil de marcar, o próprio 4 é muito difícil de marcar. Então, assim, ela joga muito bem. Em Lima, ela teve uma posição importantíssima na seleção, então também vem muito bem. Então a gente tem uma base ali com essas três, muito interessante. Também tem a Isabela Nicoletti, que está em Fairfield. Ela está com média de 32 jogos por partida, tem 8 pontos por partida, etc. Mas é um nome também a se observar para o futuro, e é uma armadora, que é uma grande deficiência da seleção brasileira. Então, vale analisar também quem está vindo. Aliás, tem outros jogadores também que jogam nas ligas europeias lá. A Rafa Monteiro também joga em Portugal, que também tem jogado muito bem. Então, esse núcleo, essa nova base vem forte e é importante, porque a gente já ficou fora de 2 mundiais consecutivos, a gente perdeu as Olimpíadas de Tóquio, a gente não foi, e é a primeira vez que isso acontecia com o Brasil desde 92. Então, assim, é importante para o basquete feminino estar no circuito, sim, e nós vamos cobrir essas meninas no PAN. E é isso aí, felicidade total. E eu lembrei uma coisa que eu ia falar, Eric, quando você estava falando sobre os contratos, eu lembrei o que era. É engraçado como a gente falou tanto da supremacia do basquete americano, né, feminino, como é uma das coisas que mais supera qualquer outro rival, mas como é engraçado como a liga deles paga mal e paga menos que a europeia, né? É muito bizarro isso. A atenção que a FIBA dá para o basquete feminino é muito maior do que a NBA, a WNBA, dá para o basquete feminino. Não sei se é essa decorporação, mas é interessante.
O modelo econômico nunca bateu a ponta, né? Mas e aí tem vários fatores que a gente teria que ficar uma hora inteira discutindo. Só que uma coisa assim, eu realmente acho, e foi uma coisa que eu comentei com a Bianca semana passada, eu acho que o momento do esporte feminino nos Estados Unidos tá crescendo. Eu tô falando de futebol feminino, porque, cara, 4 anos, 5 anos atrás, aquela liga não faliu, eles se reconstruíram, hoje dá ótima audiência em campo, os times que estão montando, o time de Los Angeles, o time de San Diego, cara, estruturas ótimas, passando na Paramount Plus, aí você fala do College Basketball, por mais que eu falei que os 5 anos para terminar o bargaining agreement é ruim, por outro lado, eu acho que pode ser bem interessante, porque eu acho que pode pegar no momento em que esteja mostrando assim, cara, é viável financeiramente, tem público, o pessoal assiste, vai valer a pena.
A gente chegou até a falar num dos podcasts aqui quando a gente retornou que a final da WNBA, essa última final da WNBA, foi uma das mais assistidas em muitos anos, com uma receita também recorde. Então, realmente esse momento é bem interessante. E fiquem atentos quando a WNBA voltar para acompanhar. Nós vamos trazer mais notícias esse próximo ano.
Só para ressaltar, né, patrãozinho? A gente falou no episódio passado também sobre a audiência da final do college masculino e feminino, quanto, né, o feminino superou a final do masculino. Não só no jogo, né, que foi mais legal de se assistir do que o masculino, mas também em números de audiência, a maior audiência da história do college feminino. Então, de fato, isso que o Eric trouxe é importante. Pode ser que os 5 anos ainda demorem a passar, mas vão se acumulando coisas para que nesse 5º ano lá, quando for renegociar, falar, olha, esses 5 anos aí vocês viram quanto que foi legal o negócio? Acho que agora merece um olhar diferente para a gente.
É isso aí.
E a possibilidade dos jogadores da NBA agora, no novo bargaining agreement da NBA, poderem ter propriedade, poderem ter sociedade nos times da WNBA vai trazer um impulso gigantesco. Agora, Felipe, eu quero fazer uma pergunta para ti e eu quero realmente te provocar. O que tu falou ontem no grupo, tu e o Rafik, que Janete foi maior do que Paulo e Hortência?
A gente viu jogar, É cara, tendencioso.
Na minha cabeça foi recency bias de um jeito
exatamente. Assim, tão gigante. Foi, mas foi isso mesmo. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso.
Um soco nessa careca linda.
Mas foi exatamente isso.
Eles pegaram a parte final, né, Fernando?
Exatamente. Nossa, a Janete Paula, por exemplo, não, eu peguei
longe, muito longe de falar que a Janete não jogou muito, jogou absurdamente.
Não.
Mas não tem condição o negócio desse.
Eu tava perto da hora de dormir, não queria entrar na discussão, mas assim, nem na seleção, nem na WNBA, ela nunca foi a primeira opção no auge das outras atletas. Então, você pode me trazer números e dar o aproveitamento foi melhor. Claro, tava aberto, porque Paulo e Hortência traziam a marcação. No Houston, Cheryl Swoops era a craque do time. Então, eu queria realmente bater em vocês na hora que vocês falaram aquilo.
Não, mas é o bias. É exatamente o que a gente conversou já em várias vezes para trás. Aí é justamente isso. E tem outros quês a mais aí também, mas aí a gente não quero falar disso não, porque eu também não vou... Ei, Luquiba, caiu aí, ó. Caiu e deixou a nossa tela torta. Peraí que eu arrumo a tela aqui enquanto isso. Mas você vai ficar, o Eric vai ficar com o nome de Luquiba, o Eric tá fazendo papel de honra.
O patrãozinho, só para falar de Pan-Americano, né? A gente vai cobrir o Pan-Americano desse ano. A Stephanie Soares fez parte da seleção brasileira de basquete feminino no Pan-Americano de Lima. E falando de Paulo e Hortência, por favor, o que essas duas fizeram no Pan-Americano de Havana foi algo que.
Surreal.
O que elas fizeram na final, né, durante toda a Copa do Mundo de 94 e também na Olimpíada de 96, é espetacular. O que elas fizeram nessa final do Pan-Americano foi sem nome. E o que a Hortência jogava na década de 80 era qualquer coisa fora do comum.
Ginásios lotados, cara. Interior de São Paulo era guerra civil no time de Piracicaba, time de Novo Horizonte. Tipo, era maravilhoso, cara. Era maravilhoso.
Mas é exatamente isso. Tenta convencer alguém mais recente que viu o Sheck que o carinho é melhor. Entendeu? É isso, é o bias. Mas assim, não, eu entendo, tá? Eu falei aquilo puramente com o coração, mas eu entendo. Eu não quero nem criar discussão em cima disso.
Foi só para fazer o mestre Eric dormir com palpitação.
Com raiva, exatamente. E só para poder concordar com o Rafik um pouco, porque cansa discordar do Rafik. Mas brincadeira, vou falando um pouquinho mais aqui da Stephanie, então só pra gente encerrar. 22 anos, caminhando pros 23 anos. Ela começou numa universidade com uma liga menor, uma liga chamada de NAIA, que são programas menores de basquete. Depois ela foi para Iowa, em Iowa ela se destacou, então ela teve só... Esqueci quantos jogos ela teve agora, eu não, também não tinha, não anotei, mas ela não conseguiu a temporada inteira justamente por conta da lesão.
Né? Quando a lesão. Uhum.
Exatamente, o ligamento cruzado do joelho estourou, então ela também teve uma temporada reduzida, mas nessa temporada foram 13 jogos, achei. Só que nesses 13 jogos ela conseguiu 14 pontos de média, 9,9 rebotes de média e 1,4 assistência. Ela teve 54% de aproveitamento nos chutes de quadra, né? E também 30% da linha dos 3 pontos, que é muito interessante. Uma curiosidade é que muito se compara a ela, salvas a devidas proporções, porque eu não quero mais apanhar nesse podcast, chamam ela de Jokic. Por quê? Por conta do tamanho que ela tem e a habilidade que ela tem com a de conduzir bola, de passar bola e até a marcação de jogadoras menores que ela. Ela é muito versátil. A menina realmente... é prodígio. Se você pegar os highlights ou você pegar um jogo completo para ver, você vê realmente que ela é diferenciada. Então, existe essa comparação ali que estão fazendo dela com o Jokic, porque é como a gente sempre gosta de fazer um draft e comparar com alguém. Então, comparar ela muito com o Jokic. Vai lá, Fernando.
Você falou da altura, 2,01 metros, né? Imagina só, uma mulherzinha de 2,01 metros, que coisa maravilhosa.
Exatamente. E aí, para falar mais um pouco dela também e encerrar o assunto, fora que eu também tenho que colocar aqui, que ela teve um jogo de 23 pontos contra UNI e contra Michigan State, e também teve um de 20 rebotes contra West Virginia. Então, fica aí coisas interessantes. Ela é filha de ninguém mais, ninguém menos que Susan Anderson, que jogou aqui no Brasil, sim, é uma americana que chegou a jogar aqui no Brasil, no Santo André, e que rivalizou com o Magic Paula e com Hortência na final do Paulista de 93. Ela jogou muito, mas esse time da Ponte Preta, que era da nossa caixa, nem existe mais nossa caixa. Então, assim, elas rivalizaram, chegou, acabou perdendo a final, obviamente, para Magic Paula e para Hortência. Mas é interessante falar que ela jogou para o Santo André e também ela teve uma passagem pelo basquete japonês. E depois acabou voltando para o Santo André. O Luquiba voltou. Eu vou colocar o Luquiba aqui e arrumar a nossa tela. Pronto. Agora sim. E só finalizando agora, então. Então é filha da Susan Anderson, casada com o... Esqueci o nome dele. Rogério Soares. Que também foi treinador, etc e tal. E ela é irmã do Tim Soares, que jogou já na nossa seleção brasileira masculina. E para fechar uma história, só que é muito curiosa, que eu estava lendo e eu descobri isso e eu achei muito engraçado, apesar de triste, a Susan Anderson, quando ela chegou no Santo André aqui no Brasil, eles estavam jogando o Paulista e ela foi fazer um desses nessas estradas da vida, indo jogar um jogo com o time, ela parou num desses graal, frango assado, etc. E aí, nessa cidadezinha que eles pararam, tinha um parque de diversões. Ela foi nesse parque de diversão, um anel dela enroscou em alguma coisa, ela perdeu o anelar direito, metade do anelar direito. Então, uma curiosidade aí triste, mas que eu achei muito curioso quando eu estava lendo sobre a Stephanie, sobre a mãe dela e sobre a família toda. Então, é isso. Luque, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu mudar de assunto? Porque você caiu?
Quero. É que eu tomei um tombo aí, eu tive que conectar pelo celular. Então, foi a fala do Fernandão, do Eric, aliás, a pergunta dele me derrubou, porque a minha raiva foi tanta de ouvir o Rafiki falar aquilo, que acho que aí o computador reagiu por mim. Mas eu só queria complementar isso. É coisa de Rafiki, né? É tipo de comentário dele, que fala que o Jeter é o melhor shortstop da história da liga. Então, por aí você consegue já entender o nível de conhecimento da peça, então não vale. Só me estranhou o nosso querido patrãozinho concordar com isso. Isso é uma coisa que me estranhou, mas a fala do Rafiki, para mim, eu já ignoro, já é automático.
Vou esclarecer de vez isso. Eu vi a Janete jogar no bolão aqui em Jundiaí, tá bom? Então tem um carinho especial por conta disso. Mas é isso. Fechamos aqui, então, não falamos mais esse assunto, porque foi sentido por todos. Mas, enfim, nós continuamos no basquete. Sim, nós continuamos no basquete, porque nós vamos falar sobre o jogo que teve ontem de Lakers e Timberwolves. E a pergunta é clara. Eu nem quero discorrer muito sobre isso, porque eu acho que a gente não tem que ficar entrando na polêmica. Eu acho que a gente tem que falar o seguinte ponto. O Timberwolves cavou a própria cova contra o Lakers. Ficar sem Rudy Gobert e ter um time rachado para chegar no play-in foi cavar a própria cova? Passava pelo Lakers ou não?
Eu acho que são dois pontos, Clê. Primeiro, foi a construção do elenco do time do Minnesota. Era um time que era interessante. Faltava, talvez, alguma coisa para dar uma liga. O Rudy Gobert era esse cara? Não sei. Não vou saber responder isso.
Ficou caro, né? E foi caro.
Muito, muito caro.
Mandei para vocês caro. Que isso vai ser um 30 for 30 lá para frente.
Não, com certeza. Esse é o típico de troca que você altera o curso de uma franquia. Isso me lembra muito Nets e Celtics naquela troca do Paul Pierce, que hoje a gente tem Jaylen Brown e Jason Tatum por conta dessa troca. Então, assim, é o tipo de troca que você altera o curso. Eu não sei se isso vai funcionar para Utah, pelas picks, não dá para saber. Mas para Minnesota, com certeza, não foi uma troca ruim. Não tem nem o que falar. Independente do que aconteceu com o Gobert. Mas quando eu digo, dividir em duas partes. Primeiro é isso, construção de elenco do Minnesota. Segundo, o que o Lakers fez durante a metade da temporada. Do tipo, precisamos reorganizar a casa, vamos trocar, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo. Eu acho que foi até você mesmo que disse no grupo, pô, trouxeram o Lakers de volta, ressuscitaram o Lakers. Eu disse que era ainda cedo para falar de título, mas com certeza era um time que iria brigar por playoff. O Lakers está fazendo a parte dele. Eu não acho que com o Gobert seria tão diferente quanto foi ontem. Eu acho que o Lakers, eu sempre disse isso, saudável, LeBron e Anthony Davis, é um duo, para mim, dois jogadores melhores da atualidade. Então, é um time que sim, tem capacidade de fazer estrago com esses dois saudáveis, independente do adversário. Mas a questão do Minnesota, eu acho que o timing não foi dos melhores. Você ter esse tipo de discussão, dois, três jogos antes de começar um play-in, isso para mim que mostra que o elenco já devia estar rachado por um bom tempo e ali foi só a faísca final que precisou, você entendeu? Então não acho que isso foi o combustível por conta do Lakers. Eu acho que é uma coisa que já vem ao longo da temporada e isso talvez seja o ponto final. E aí, será que eles passam no próximo jogo? Se não me engano, hoje tem o jogo da repescagem, né, que é o Oklahoma, New Orleans Pelicans. Será que de repente eles passam por o New Orleans ou para o próprio Oklahoma, que está embalado? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Você entendeu? Eu acho que o time está com cara de que está rachado antes da briga. A briga evidenciou isso. Agora a questão do Lakers, eu acho que é independente disso. Eu acho que o Lakers já tinha acertado nas trocas que fez, é o que a gente falou. Não dá para entender essas trocas. Parece que o pessoal abre as pernas pro Lakers, tipo, não, beleza, pode levar, faz o que vocês quiserem, é isso, e vai embora. Os caras conseguem reorganizar o time toda hora, trocando a troco de nada. Pega jogadores bons, não paga nada, limpa salário ruim. Eu espero que esse acordo coletivo acabe com isso, não só para o Lakers, mas para todos os times.
Vai,
então não, eu acho que são esses dois pontos. Eu acho que não dá para você colocar os dois juntos. Eu acho que são duas coisas separadas.
Interessante.
Eu vou deixar o Fernandão por último, porque é o time dele, né? Então ele com certeza deve ter visto ontem, deve ter visto como é que ali. Eu não vi o jogo. Assim, tudo que o Luquinho falou, concordo 100%. A única coisa, o que eu vou acrescentar, em relação a outra pergunta específica. Ontem ele fez falta. Olhando, lendo sobre o jogo, ele fez falta. Porque para variar, o Karl Anthony Towns entrou em foul trouble, não tinha ninguém para marcar o Anthony Davis. Eu acho que a diferença de rebotes ofensivos foi absurda a favor do Lakers. Então, o corpo...
Fazer só uma pausa. Uhum. Nos dois jogos, a diferença de rebotes entre os dois times, nos dois jogos de ontem, foi a chave da partida. Tanto para os Lakers, quanto para o Hawks no jogo de mais cedo. Foi bizarro isso, ver o Capela com 21 rebotes.
Então, assim... Ele faria diferença ontem? Faria. Se daria um resultado diferente, eu não posso falar porque não vi o jogo e a gente também não sabe o que aconteceria. Mas você tinha que suspendê-lo porque ele deu um soco no companheiro e aqui a gente também já aprendeu, não pode chamar ninguém de bitch porque senão vai dar porrada. Mas sabe o que é o interessante? Aí a única coisa que eu acho legal, que eu lembro que eu falei isso na época da troca, a troca do Conley pelo Russell, ontem o Conley jogou muito mais que o Russell, muito mais. Quem salvou o Lakers foi o nosso querido alemão Dennis Schröder. Então, eu continuo achando que aquela troca foi mais vantajosa para o Wolves do que para o Lakers. Apesar de que, com certeza, o Russell vai marcar 80 pontos no próximo jogo para calar minha boca. Mas, sim, toda a troca pro Shimura, a troca pelos guris do Vanderbilt e tudo isso, remontaram o time do Lakers.
O Vanderbilt, inclusive, para mim, é um dos melhores defensores que a gente tem aí, que apareceu dos últimos tempos. Quem foi também do Timberwolves que fez cagadinha e machucou a mão? Foi o McDaniels?
McDaniels. Deu um soco na parede.
Deu um soco na... Olha que inteligência, né? Vai lá, Fernandão.
Não, primeiro eu vou fazer uma defesa do D'Angelo Russell. Pontuou pouco, mas distribuiu bem o jogo, então... Mas eu acho o Conley muito mais jogador do que o Russell, então tá tudo certo. Ah, eu acho que, sem dúvida alguma, você fazer uma briga no último jogo da temporada regular para disputar uma partida de play-in, claro que faz muito sentido no ambiente e o Luquiba fala, né, da possibilidade que o ambiente já não tivesse muito bom e que aquele dia foi só o dia que pingou a última gota, é porque a briga aconteceu na metade do segundo quarto. Sei lá, se fosse faltando ali 3 minutos para acabar o jogo, um negócio muito pegado, o cara tivesse feito uma merda, beleza, você vai lá dar um safanão no cara e fala, pô, não marcou, então não fez isso, aquilo. Mas, pô, no meio do segundo quarto é um negócio, é muito cedo. Você dar um soco na pessoa é muito cedo, é muito cedo. Então, eu acho... Tô com o Luquiba nisso, né? Que quando você tem LeBron e Anthony Davis saudáveis, é difícil bater, mas também tô com o Eric quando ele diz que é claro que a presença do Rudy Gobert, que foi defensor da NBA quantas vezes, né? Durante quantos anos foi o melhor defensor da NBA. Você tem um cara como o Rudy Gobert, que ainda que não tenha funcionado muito bem no Minnesota Timberwolves, fazer a marcação em cima do Anthony Davis, sobretudo quando o Cat tem problemas de falta, seria fundamental. Então, poderia ser que os Lakers vencessem a partida da mesma forma como venceram? Sim, mas talvez por como o jogo se desenrolou, o Lakers correndo atrás o tempo inteiro de Minnesota, não sei. Talvez a repescagem, quem tivesse que jogar amanhã, possivelmente contra Pelicans, fossem os Lakers e não Minnesota. Mas eu tô feliz. Tô começando a sentir que vai dar. Não sei se título, mas eu não sei. Eu tô com um negócio gostoso dentro de mim que nós vamos bater os Grizzlies, eu acho. Vamos em frente.
Eu já vou dar aqui minhas bold, tá bom? A primeira. Vai passar o Pelicans hoje. O Pelicans vai ganhar.
Isso não é bold.
Você não acha?
Não.
Então, tá bom.
Eu acho que é
Não, não, eu acho que o Pelicans é favorito, até por ser o 9 jogando em casa.
Então tá bom. Mas eu acho que o Timberwolves não passa de nenhum dos dois. Nem de Pelicans, nem de OKC.
Concordo.
É, eu também acho isso. E o Lakers vai cair só pro Warriors, tá? Eu já tô avisando aí vocês.
É, eu posso falar para você, vocês gostam sempre de falar que Vegas sabe das coisas. Eu acabei de pegar aqui uma odd que as chances de título do Lakers pagam menos do que a chance de títulos de Memphis, por exemplo.
Sim.
Uhum. Então, assim, eu não acho nenhum crime falar que o Lakers pode ir longe nos playoffs. Eu sou o que eu falei pro Fernando, eu não acho esse time para ser campeão. Eu não acho que eles têm elenco que vá sustentar uma série longa de 7 jogos, depois mais 7 jogos, depois mais 7 jogos. Eu acho que se eles conseguirem varrida, ok, aí vocês conseguem um fôlego, mas se desgastar bastante nessas primeiras rodadas, eu não vejo esse time chegando até a final. Mas já dá um ar diferente para um time que, para mim, até a metade da temporada era time para brigar por lottery pick.
Exatamente. E o Warriors, hein? Warriors em 7 jogos é difícil parar. Mas eu também nunca vou duvidar de Papai LeBron. Nunca vou duvidar de Papai LeBron. E eu quero muito ver o Rômulo gritando Papai LeBron roubou meu coração durante os playoffs no Amazon Prime. É isso aí. Beleza. Passando aqui, para a gente fechar com chave de ouro as discussões, depois eu vou deixar o Luquiba falar rapidamente sobre um feito que aconteceu essa semana aí, que ele está bem contente. Mas, rapidamente, investigação no Mavericks. No jogo que poderia decidir uma classificação para play-in, qualquer coisa do tipo, uma classificação do Mavericks, eles tiraram todo mundo de quadra, deixaram o Doncic jogar por 14 ou 12 minutos, uma coisa assim também só, e acabaram perdendo. Perdendo, estão fora dos play, ficaram fora dos playoffs, mas garantiram uma pique.
Talvez. Aumentaram a probabilidade de conseguir a
pique. De conseguir a pique deles. Isso é uma tremenda de uma filha da putice, Eric, não tem outra palavra. E o que fazer para evitar? É só investigar e culpar? Ou não, a investigação não vai dar em nada? E
aí? Cara, sete ou oito outros times fizeram a mesma coisa nas últimas semanas da NBA e a gente só tá falando do Mavericks porque o Jason Kidd é um mau comunicador. Só por isso.
Ele é um grande filho da puta também.
Isso, ele é um mau comunicador. Então, cara, foi a melhor decisão para a organização. Ponto. E assim, eu não sei se vai acontecer, a gente vai o jogo acho que é na sexta, mas um cara da imprensa de Miami, que eu acabo acompanhando por causa do Dolphins, ele falou uma coisa interessantíssima hoje, que o Heat, claro, se tivesse ganho ontem do Hawks, seria legal, seria o sétimo, estaria com a sétima posição, mas a probabilidade de levar uma surra do Bucks faria sentido para o Heat. Talvez o Heat descansa entrar meia fase amanhã, por quê? Porque se eles, a diferença é, se eles forem para os playoffs, o pick deles será o 20, por causa da, eles seriam o sétimo da East. Eles entram na lottery, a gente está falando de uma diferença de 6 ou 7 picks e uma pequena possibilidade de cair ainda no top 4. Então, cara, eu sei que o meu time faz tanking todo ano, então eu já estou imune a isso e eu não me emociono com isso, mas todo mundo faz e a única coisa que ele falou da forma errada.
E eu já acho que eles já até entraram nesse jogo contra o Hawks dessa forma, porque eu nunca vi um jogo tão ruim do Adebayo, de verdade. Foi assustador ver o Adebayo jogando.
Mas ali foi um jogo ruim. Assim, eu acho que eles queriam ganhar ontem. Não, eu não vejo um tank. Agora, o cenário de cair para o oitavo e a possibilidade de ir para o lottery é uma discussão que alguém vai ter na organização. Pat Riley não nasceu ontem.
Ah, não. Com certeza não. Com certeza não. E sobre o Jason Kidd, ele devia estar na cadeia, não num banco lá na NBA. Mas tudo bem. Vai lá, Fernandão. Pode falar o que você quiser também, o que você acha do Mavericks.
Não, no dia que a NET compartilhou lá no grupo, né, a lista de todo mundo sentado nos Mavs, eu falei, né, isso foi uma porrada para a NBA. Mas é isso que o Eric falou, né? A gente tem um conflito de duas organizações. A gente tem a NBA, a Liga, que tem seus interesses, e tem o Dallas Mavericks, que também tem seus interesses. E talvez, nesse momento, até por conta de alguns movimentos que eu acho que foram bem ruins dos Mavs durante essa temporada, faria muito mais sentido brigar por uma coisa melhor no draft do que ficar perdendo a próxima fase dos playoffs e não ter nada no draft. Então,
isso, é ruim. Essa é a frase chave. Ainda bem que você falou, Fernandão, que a gente tem que deixar claro. Se o Mavs fosse para os playoffs, eles não teriam um pick esse ano no draft, no first round. Então, eles fizeram a escolha de ter um pick no lottery. Isso é bem importante a gente falar.
E é isso, é um conflito de interesses de organizações. Aí, agora, assim, eu fico pensando, o que a NBA pode fazer contra o Dallas? O quê? Não sei. Multar? Beleza, multa lá. Fala, vai pagar 5 milhões de dólares de multa. Tá, pago 5 milhões e acabou.
É isso que é triste, porque não, efetivamente mesmo não tem nada que impeça isso de acontecer. Você pode justificar que o cara tá cansado, tá lesionado, qualquer coisa. Então é muito difícil, realmente. Por isso que eu acho bizarro eles falarem. A investigação, ok, vamos, vai, faz, falou que vai fazer, faz, por conta do conflito de interesse, como o Fernandão falou, mas é muito difícil acontecer qualquer coisa.
E outra coisa, um problema do play-in, né? Porque se a classificação acabasse no oitavo, a gente não estaria falando disso.
Exatamente.
Mas aí seria outro problema, tá? Aí seria o problema de times começarem o tanking bem antes. Assim, a gente tem que falar o lado positivo do play-in. Cara, o Magic só fez tanking nos últimos 4 jogos. Porque ainda tinha uma possibilidade de colocar a garotada para jogar. O Pacers começou bem antes do tanking, cara. Bem antes. Então...
O Eric ficou puto com isso.
Deixaram o papelzinho sonhar e depois cortaram lá na raiz.
Portland começou muito antes, então o play-in ajuda nisso.
Eu particularmente, primeiro, eu não gosto de, nunca gostei dos playoffs NBA. Eu não acho que você tem que classificar 8 para cada conferência. Eu acho que ali já era o aborto, porque sempre tinha o 8, era um time com campanha de 50%, ou um jogo acima de 50%, ou na grande maioria abaixo de 50%. Então, isso para mim é uma coisa que sempre incomodou. Eu acho que tem que fazer uns playoffs do tipo 1 ao 6, e aí o 1, provavelmente, 1 e o 2 tem um bye na primeira semana, fazer algum esquema desse para você deixar um playoffs mais competitivo. Segundo, não tem o que fazer contra tanque. Não tem o que fazer. Todas as ligas sofrem com isso, você não tem o que você fazer. A NBA já tem o caso da Lottery, que você, beleza, é uma medida eficaz, porque nem sempre o pior time vai ser a primeira escolha.
Não
acabou.
É. Vou acabou.
Não, acabou, mas fora isso, você não tem mais o que você fazer. Você entendeu? Todo ano a gente vê isso acontecer. O Mavis foi por conta do Jason Kidd ter falado aquilo publicamente, mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então, assim, não é nenhuma novidade. Vamos fazer alguma punição para falar que eles que fizeram alguma coisa, não estamos contra, mas não tem o que fazer, cara. Você não tem o que fazer. A gente já cansou de ver isso acontecer e vai continuar acontecendo, porque... É o que o Eric falou, você tem que pensar na melhor da sua franquia, não na melhor da liga. E o que é melhor para a franquia? Você ganhar um jogo, ir para os playoffs, tomar um pau nos playoffs, porque você não vai ter time para ir longe. Então, assim, não adianta nada. É o caso de Miami, é o que o Eric falou. Ele foi perfeito quando ele disse isso. Miami tem chances contra Boston numa série de 7. Contra Milwaukee não tem chance. O time de Miami não é projetado para jogar contra Milwaukee. Então, não tem o que fazer. Eu não me surpreenderia nada, é o que o Eric falou. Eu não surpreenderia nada. O Miami perder esse jogo para Chicago ou... não lembro contra quem Chicago joga, mas para mim faz sentido você fazer isso e não faz sentido você punir, porque a regra é essa. Você tem que pensar no futuro da equipe. Para mim, Dallas, o erro foi lá atrás, deixaram o Brunson embora, ali já foi o erro do time. Aí depois fizeram outro erro de trazer o Kyrie. Todo mundo sabe que o Kyrie é um cara que vai acabar com o vestiário. Eles fizeram isso para tentar satisfazer o Doncic. Ah, o Doncic, vamos lá dar. O próprio Doncic falou, eu não gostei do que aconteceu, eu quero sair. Então, assim, você arrumou dois problemas para sua franquia, você entendeu? Você tentou melhorar, você piorou a franquia e fazendo essa escolha, você deixou puto, teoricamente, o futuro da sua franquia. Então, assim, você tem que pensar no que é melhor do seu time. Eu acho que faz parte o tanque. A gente cansou de ver várias franquias fazendo isso. Eu acho que isso não é passível de punição. Para mim, passível de punição é outras formas que você tem de você conseguir fazer o tanque. Tipo, vou trocar todo mundo. Isso, para mim, eu acho que é mais grave do que você chegar no último jogo e você não escalar esses caras. Tem franquia, o que você falou. Desde o começo da temporada, fez uma limpa do tipo, beleza, foda-se tudo, vamos trocar, por quê? Vamos pro tanque. Isso, basicamente, todo mundo teve esse desespero porque a gente tem o bonecão de posto aí esse ano. Porque é um draft, não. É um cara que pode mudar o curso da franquia. Se não tivesse ele, você não veria vários times fazendo esse tanking como eles fizeram a temporada inteira. Não estou falando de Dallas, Dallas faz sentido por conta de você ter uma pique para escolher esse ano. Eles não estão preocupados em ser uma pique 1, estão preocupados em ter uma pique. Agora, vários outros times já abriram mão da temporada antes da temporada começar, porque a gente pode pegar um cara que vai mudar a nossa franquia, então não vamos competir um ano inteiro. Eu acho isso é medonho, medonho. É só pegar
os outros dois times do Texas, né, Luquilo?
Sim, exatamente. Os
outros dois times do Texas. Começaram exatamente. A temporada já pensando no bonecão.
Spurs, pelo amor de Deus. Spurs, os caras... Não, Rockets tudo bem, já são 2-3 anos ali sendo os piores da liga. Não tem. Agora Spurs não, a gente sabe que tinha time pra ser melhor do que foi. Você entendeu? Então, assim, a construção foi essa. Eu acho que a única forma de você punir é, primeiro, mudando o esquema de playoffs. Eu acho que aí já começa você valorizar os playoffs. Segundo, enquanto você tiver esse esquema de draft, não vai adiantar, vai ter time fazer tanking. Não tem como você punir. Você entendeu? Você vai punir falando, você não pode escalar na última rodada. Beleza, os caras vão fazer como os outros times fizeram. Ficar o ano inteiro sem escalar os caras.
E sabe só pra gente dar informação, né? A gente tem que dar a informação exata. Se o Dallas tivesse ganho os últimos dois jogos, não iria para os playoffs. Então, a gente tem que dar a informação completa. Se o Dallas tivesse ganho os dois últimos jogos, não iria para os playoffs e teria perdido o pick, porque aí o Chicago ficaria com um recorde pior do que eles.
Ah, delícia, né? Aliás, é Chicago e Raptors que estão jogando, tá, Luke? Bom, e o Raptors está ganhando. Sobre mais isso aí do Lottery, para quem não entende, tem a loteria do draft da NBA. Então, o draft que a gente fala é sempre aquele selecionamento, a seleção dos calouros que chegam da universidade. E aí a NBA faz tipo uma porcentagem, pega os 14 piores ali, os 14 piores colocados, e aí faz uma porcentagem. O pior colocado tem maior porcentagem, tem 14%, acho que é 14%. Se não me engano, 14%. E depois vai
ele garante a quantidade. Ele garante uma escolha número 5, top 5 para o primeiro. Ele não fica abaixo do que isso, mas não é garantido que você vai ter a primeira escolha.
Exatamente. Então, eu odeio isso. Eu acho péssimo, porque, para mim, tudo bem, teoria da conspiração, pode me xingar, mas eu acho que a probabilidade disso aí ser uma fraude absurda é gigantesca. Então, assim, para mim, se o Manfred, olha que louco, se o Silver quer fazer alguma coisa que presta, a gente tá tão acostumado a xingar o Manfred, mas se o Silver quer fazer uma coisa que preste, bota todos esses piores pra jogar, e o melhor do pior fica com a primeira rodada, o primeiro pick. É isso aí. Faz os caras lutar pela pick.
Fazer então, uma taça
pra eles. Exatamente.
Eu acho interessante esse consolation, só que aí você vai premiar, não vai premiar o pior time. Aí você vai pegar um time que tem um time ajeitado, vai perder de propósito, chegar lá, conseguir ganhar para ganhar a primeira escolha. Eu não acho essa a solução, mas tudo bem. Eu concordo contigo quando você diz a teoria da conspiração. Eu vou falar três nomes. Derrick Rose no Chicago Bulls. Para mim, ali foi o primeiro ponto estranho.
Até hoje, isso é muito estranho.
LeBron James no Cleveland Cavaliers. Segundo ponto estranho para mim. Eu acho. Terceiro ponto, Kyrie no Cleveland Cavaliers. Justamente quando sai LeBron, aí vamos recompensar os caras trazendo talvez uma possível nova estrela para a franquia. Então, assim... São várias vezes que a gente viu coisas estranhas acontecendo. Então, eu concordo com o Clay. Eu também sou desse. Eu não acho que é limpo isso. Eu não acho que essa história de sorteio é uma coisa honesta. Eu acho que a NBA redireciona mesmo.
Esse é meu papel no nosso relacionamento, gente. Teoria da conspiração é meu papel.
Mas esse ponto da loteria, eu concordo com o Clay. Sempre foi estranho na NBA. Sempre. E eu falei para vocês, não adianta vocês ficarem chorando. Ah, vamos ter o pior... A NBA vai colocar o francês no time que ela acha que é o melhor time. E para mim vai acabar sendo o Spurs. Para eles faz sentido você ter outro francês ali carregando por 10, 15 anos de novo a franquia. Para mim é o que faz mais sentido.
Que beleza, hein? Que beleza. Mas tá bom, Luquiba. Só pra gente fechar.
Não, eu queria falar. Existe uma empresa de auditoria, né? E como a Lojas Americanas provou pra gente, empresas de auditoria são extremamente
desconfiáveis.
Eficazes na sua função de ficar olhando planilha e ficar olhando bolinha de loteria. A gente tem essa prova.
Exatamente. Eu acho que a loteria é feita num Excel. Deve ser isso. Deve ser uma macro no Excel que ele aperta. Opa! Olha só. Ah, mas eu não gostei que isso aqui foi pro Pelican. Vamos de novo. Opa, no Rockets me interessa. Ah, beleza. Luquiba, pra gente encerrar e para nossas apostas e fechar o podcast. O que aconteceu que te deixou em êxtase ontem? Ontem, terça-feira, para quem está nos ouvindo, anteontem.
Então, eu gosto bastante de hockey, não é segredo para vocês. O Boston Bruins teve uma temporada histórica. conseguiu garantir semana passada o maior número de vitórias de uma temporada por uma franquia, quando conseguiu a vitória de número 63, só que faltava o recorde de pontos, porque nem sempre você ter o maior número de vitórias significa que você tem a maior quantidade de pontos. E ontem, ganhando de Washington em casa, conseguiu passar essa marca. Então, essa temporada de Boston, as 64 vitórias atuais, mais os 133 pontos, é a maior campanha da história da NHL, tanto em número de vitórias quanto em número de pontos. Existe uma linha que debate por quê? Porque a campanha do Detroit Red Wings de 95, naquela temporada ainda não existia o shutout. Então existia a prorrogação, se terminasse empatado na prorrogação, terminava empatado. Então, as vitórias que o Boston teve a 64 hoje, 4 foram via shutouts. Então, se você for pensar nessa linha, Boston conseguiu 60 vitórias em tempo regular, mais prorrogação, sem ser o desempate. Então, por isso que às vezes pode ter um debate dizendo que a campanha de Detroit foi mais vitoriosa do que a de Boston. Mas, se você for pegar em números brutos, 82 jogos, dois times, aí Boston conseguiu. E é o que eu te falei, só de você conseguir ver uma temporada histórica, isso para mim é uma coisa mega feliz. Mesmo que não resulte em Stanley Cup, você pode falar, puta, eu vi essa temporada, eu vi os caras jogar. Porque isso é uma coisa que vai durar por muito tempo. Eu posso chegar e perguntar para você, quem foi campeão em 2012, 2011, 2010? De cabeça você não vai lembrar. Agora, se eu falar a maior campanha de uma vitória, você vai falar, puta, foi aquele Boston que jogou. Então isso para mim às vezes marca mais do que título. Não estou querendo falar que vale mais, mas marca mais para um torcedor. Porque título é legal pra caralho, você comemorar, você ser campeão, aquela história toda. Só que você ver uma história acontecer, isso pra mim tem um valor muito maior. Então eu fiquei mega feliz por conta disso. Pode ser que o Boston ganhe e coroe ainda mais a temporada, mas pela temporada que a gente teve, já foi fantástico.
Vou fazer uma pergunta maldosa. É maldosa mesmo, eu tô ligado disso. Essa temporada do Red Wings foi a que eles foram campeões, né?
Foi.
Então... se vocês tiverem a melhor campanha e não forem campeões, vocês vão ser iguaizinhos àquele Golden State Warriors que bateu o recorde do Bulls e
exatamente. Não
conseguiu porra nenhuma, tá bom?
Não, é exatamente. Só isso que eu queria falar. Mas a questão é essa. O título tem esse peso para a mídia, com certeza. A temporada de Tampa empatou o recorde de 62 vitórias e perdeu, não foi campeão. O time foi varrido na primeira rodada de playoffs. E ninguém fala da campanha de Tampa, com certeza. Não tô querendo falar que o título não tem esse peso. Com certeza, se o Boston não chegar e ser campeão, boa parte da imprensa vai esquecer, vai chacotar por conta disso. Mas eu, como torcedor do Bruins, fiquei feliz por conta disso. Né? A minha felicidade é isso. Eu ver o meu time fazer uma campanha histórica. Então, foda-se a imprensa.
Adorei, Luquiba.
E agora que me liguei, eu posso dizer que eu vi ao vivo um jogo do Bruins na temporada histórica. Nem tinha me ligado nisso. E meu pé frio não matou o time. Não caiu avião, não.
Muito bom, muito bom. Tá vendo? O Bruins está à prova de pé frio do Eric. Ou seja, essa temporada vai ser campeão.
É campeão. É invicto.
Prepare-se. Então, beleza, vamos apostar. Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Eric, como eu não preparei previamente com você e eu peguei, eu separei aqui, como a gente falou bastante no gay, eu separei as odds para quem for o campeão dessa temporada. Então, eu peguei três times que estão com odds interessantes e trouxe para cá. E eu acho que são times que têm possibilidade. Por que não? Então, a gente está falando aqui de Warriors, pagando 8,5, então cada real apostado paga 8,5. Temos o Lakers, para cada real apostado paga 17.
Pronto, está quebrando.
O áudio está aqui. Está melhor?
Agora sim.
Está melhor. Beleza. Então, o Warriors pagando... Não está melhor?
Não? Agora estou de
agora sim. Agora está? Então tá bom. Então, o Warriors está pagando 8,5 para cada real apostado. Uhum. Lakers está pagando 17 para cada real apostado. E 76ers está pagando 11.
Eu ia fazer exatamente a pergunta do terceiro nome que tu falou. Esse é um nome que me chama atenção para apostar. Não é favorito, nem para sair do leste, né? Porque é uma carnificina ali, o top 3 do leste. mas eu gosto desses odds aí de 11,5. Tipo, se tu for pensar, ah, é a temporada do Embiid, é o ano do Embiid, vai ganhar MVP e vai levar o time para ser campeão. É um conceito de aposta interessante. Com essas odds é legal.
É o cara a quem eu apostei, inclusive. Apostei em 76ers por conta do fator Embidão. Que capaz de ser o Embidão MVP da temporada, por justamente todas as coisas que a gente já conversou aqui. É. E aí, Luquiba, o que tu acha?
Ah, você viu o meu bracket. Eu coloquei 76ers campeão também. Então, não, eu acho interessantíssima essa aposta. Eu só questionaria para você dois outros pontos que eu acho que vale a pena. Não para ser campeão, mas para chegar nas finais. Quais são as odds do Sacramento Kings?
Ah, eu não peguei essa, Luquiba. Vou ficar te
dando. Eu lembro que eu tinha visto que era boas, bem apetitosas. Pagava acho que mais de 20.
Todo mundo tá falando no Warriors, né?
Exatamente. Todo mundo tá falando no Warriors, mas assim, Sacramento teve um ataque fantástico, teve um rookie fantástico, encaixou o jogo. Eu acho que assim, ninguém tá falando de Sacramento, mas o que o Sacramento fez na metade da temporada pro final é time que embalou e eu ficaria de olho. Então, não para ser campeão, mas para pelo menos chegar às finais, eu acho que tá pagando mais do que 20. Acho que também é outra coisa interessante aí.
O meu ponto com o Sacramento e minha desconfiança com o Sacramento e não apostar neles é porque eu acho que a experiência vai pesar. Vai ser um fator. O único, se eu não me engano, eu posso falar uma besteira gigante aqui agora, mas se eu não me engano, o único do line-up do starting, dos cinco iniciais, dos titulares, o único que já esteve em playoff foi o Sabonis. Se eu não estou enganado, é isso. Então, assim, eu acho que isso vai pesar muito, muito, muito mesmo. Contra um time que é muito azeitado, que já está acostumado, que já está calejado, e que, pô, você pega o Curry num dia iluminado, ele vai marcar, tipo, 60 pontos e fudeu. É isso.
Não, mas...
Não tem um cara, de Golden State lá em Sacramento? Que foi campeão com Golden State?
O Barnes. O técnico, o Barnes,
né?
Saiu.
E o técnico, né?
Então, é isso que eu ia falar. Eu não, mas acho que...
Eu gosto do conceito do Luke. Eu gosto bastante, porque... Vamos lá. E a gente falou muito pouco do Kings essa temporada. E por causa do horário, até que eles jogam. E também porque ninguém aqui torce pro Kings. Mas... E aí, porque a gente também fala, porque regular season é uma coisa, playoff é outra, mas eu gosto dos odds apetitosos para o Kings com um time que está tão acertadinho e jogando tão bem.
Por isso que eu falei, Clay, os odds que eu gosto para chegar nas finais, não para ser campeão. Estão pagando bem para chegar nas finais. Porque eu acho que é um time que pode perfeitamente pegar essa série contra a Golden State e passar o trator neles. Eu não vejo isso... Uma coisa bizarra acontecer. Eu vejo eles ganhando em 5, 6 jogos contra a Golden State. Pra mim isso não seria nenhum crime. E aí, cara, eu não vejo nenhum time favoritaço na conferência ali. Você tem Denver, que foi o número 1, mas a gente sabe que Denver tem suas falhas. Você entendeu? Eu não vejo ninguém ali que você fala, pô, esse time vai tranquilo. Já no, na nossa conferência, você vê tanto Milwaukee quanto 76ers com dois times fortes. E você vê Boston saudável também com time forte. Então, assim, é diferente. Então, para mim, Sacramento chegar nas finais não é nenhum problema, nenhuma coisa estranha acontecer. E estão pagando uma odd muito boa. Por isso que eu acho eu gosto dessa aposta bastante. Eu gosto dessas duas.
Eu tô olhando a odd de campeão aqui, Luque, eu não achei de final, mas está pagando 50 para 1. É uma.
Sim.
Uma odd.
Puta, sim, aposta. Exatamente. Eu lembro que final tá pagando mais do que 20 para chegar nas finais. Por isso que eu tô falando, é uma coisa que, meu. 20 para cada um, aposta 10zinho, você tá na final, é 200 na tua conta, cara. Eu acho que é uma coisa que, meu, me mexe muito isso aí.
Ô, Eric, já que tá aberto aí, faz o favor para mim. Quanto que tá pagando pro Cavs?
Tá pagando 40 para 1, 40 para 1.
Tá. E só confirma para mim, quando eu vi hoje de tarde, quem estava pagando menos para ser campeão era Milwaukee. Bucks e Celtics, certo?
Isso aí.
É. Então, são os favoritos, segundo Vegas. Eu também acho que essa deve ser a final do Leste, mas o caminho do Cavaliers é um caminho que passaria pelo Bucks. E eu não sei se de repente dá para aprontar lá com aquela garotada
que tá
no Cavs também. Então eu acho interessante também.
Eu não sei quantos jogos do Cavs vocês viram esse ano. Esse cara, o Donovan Mitchell tá...
Tá absurdo.
Tá absurdo.
Tá iluminado.
Tá encaixado o time, tá encaixado. Quando eu fiz o bracket, eu não contava com a derrota do Miami para Atlanta, tanto que eu até falei por quê. Eu achava que Miami passaria e, passando, levaria a série contra Boston. Boston contra Atlanta, eu já fico mais confiante no time de Boston. Eu acho que o time de Boston é mais encaixado para jogar contra Atlanta. Só que provavelmente a semifinal vai ser Boston e Filadélfia. E do outro lado, provavelmente vai ser Milwaukee e Cleveland. Eu vejo fácil Cleveland passando por Milwaukee. Para mim não é nenhum crime isso acontecer. Eu só não vejo Cleveland passando por Filadélfia. Eu acho que o time de Filadélfia contra o time de Cleveland, Filadélfia cresce bastante. Agora, Cleveland jogando contra Milwaukee, jogando contra Boston vai ser igual. Eu acho que é um jogo totalmente aberto. Contra Milwaukee é favorito, claro, mas eu não acho nenhum crime Cleveland ganhar.
Cara, Denver tá pagando 10 para 1. O number one seed no West tá pagando 10 para 1. Então, também falando em apostas interessantes, a gente meio que tá engraçado, ó, e a Ana tem razão de ficar puta, porque a gente tá meio que descartando o Denver só porque vai provavelmente cruzar com o Phoenix. Cara, eu acho que Denver poderia até, deve levar essa série contra a Phoenix.
Eu acho que Denver leva. Inclusive, a minha final da NBA é Nuggets e Celtics. Eu acho que o Celtics vai levar. E é justamente pensando nessa possibilidade de jogar contra o Cavs numa final do Leste. Olha só eu descartando meu grego favorito de novo. Que maldade, eu tô muito maldoso ultimamente. Mas eu acredito em Boston e Nuggets, e eu coloquei Nuggets levando. Desculpa, Luquiba, eu gosto muito do Celtics, mas coloquei o Jokic levando. Eu acho que o Jokic precisa ganhar um título logo.
Eu não acho nenhum crime, Clay. Eu acho assim, você tem que ser consciente. Eu vejo esse time de Boston... Contra Milwaukee, eu acho esse time de Boston favorito. Contra Milwaukee. Eu acho que Boston consegue ganhar uma série contra Milwaukee. Contra Filadélfia, eu já não tenho essa empolgação. Tá certo que na temporada Boston ganhou 3 de 4 de Filadélfia. Mas a derrota foi o último jogo. As vitórias, 2, foram no começo de temporada. Então, isso para mim acho que é um peso diferente. Contra Cleveland, Boston acho que tomou varrida. Por isso que eu falo que são séries diferentes. Depende de quanto você encaixa o adversário. Eu acho Boston e Denver, uma possível final, é uma final aberta, uma série aberta. Eu não vejo nenhum dos dois favoritos. Acho que tudo depende do adversário que você vai pegar. Eu não estou otimista com Boston pelo caminho que Boston vai ter que chegar até a final. Eu acho que se Boston ficasse no número 1, talvez fosse um caminho mais fácil para Boston. Talvez. Porque você ia ter que pegar Cleveland no meio do caminho. Mas você ia se livrar de outros times que, para mim, são mais fortes para Boston contra outros adversários, talvez.
É isso aí. Fernandão, quer acrescentar alguma coisa?
Isso. A gente
dominou
a conversa.
A gente dominou aqui. Esse lance das apostas, você sabe, eu fico ouvindo vocês aqui, fico aprendendo e aqui, enquanto vocês falam, eu fico imaginando um monte de coisa. Mas eu vou dar um... E aí, não vou falar nada de aposta, porque eu não sei nada de aposta, mas eu vou dar um palpite bem boleirão, assim, aquele cara que não sabe nada e fala que o Flamengo é o maior time do mundo e tudo mais.
Ou que fala que a Janete é maior do que a Paula e a Hortência.
Nesse caminho. Cara, eu acho que, no final das contas, experiência vai contar muito nos playoffs. E acho que a melhora que Golden State teve do meio para cá da temporada coloca Golden State como campeão do Oeste, e não, eu não vejo outro time que não Milwaukee fazendo também a final do Leste, ganhando o Leste e fazendo a final da NBA. Então, eu não sei. Cara, eu não gosto do time do Philadelphia. Sei lá, eu acho que na hora dá aquela pipocada também, eu não sei. Fico pensando muito no Harden. Não sei, eu não vejo o Harden também, um cara com gana de playoff, não sei. Então, não boto muita fé no 76ers. E acho que o movimento de Phoenix, apesar de ter trazido o Kevin Durant, não sei se isso vai dar muito certo em playoff. Acho que Denver, do terço final da temporada para o final, deu uma rateada. E a subida de Golden State, para mim, mostra que não vai ter espaço para outros times que não Warriors e Bucks para fazer a final de NBA. Longe de qualquer coisa de aposta, que eu não sei. Mas esse 17 aqui no Lakers me agrada, apesar de ser 17, mas eu queria o Lakers campeão de novo.
17 não é mais um problema, Fernando. O problema é 22 agora.
Sabe uma coisa que eu não pensei do Warriors, Fernandão? E aí eu estou totalmente especulando aqui, como um time mais experiente, um time mais velho, o não poder fazer o management dos jogadores que você consegue fazer durante a temporada regular pode pesar negativamente contra o Warriors nas séries de playoffs se elas forem se estender.
Você vai ter que manter os caras o tempo inteiro, né? Vai ter que fazer o time jogar muito durante muito tempo, então...
Estou especulando.
De fato, pode ser um peso, de fato pode ser um peso. Mas sei lá, eu não vejo
uma coisa
diferente de Bucks e Warriors, não vejo.
Eu acho muito interessante isso aí. Eu falei que o Lakers só ia cair pro Warriors, tá vendo? Eu falei isso. Mas é por isso que esse 17 aqui do Lakers não vai virar, gente. Mas os 76ers e Warriors aí, aproveitem. E sigam o Fernandão, vai lá no Fernandão aí. Warriors 8,5 já tá um valor bom pra caramba. Você bota R$3 aí, ó. Retorno legal.
E a gente sabe que o Celtics, o único time que poderia bater o Celtics, como mostrou durante a temporada, seria o Magic, né? Infelizmente.
E o Pacers também, tem o Pacers também, né? A gente sabe. Que a próxima final do Leste aí por 10 anos seguidos será Lakers e... Que Lakers? Magic e Pacers da final do Leste aí por muito tempo.
Isso aí, chefinho. 5 para cada um.
Isso aí. Exatamente. A gente não briga aqui, a gente divide.
Eu tava nessa hype de vocês, mas depois que eu vi o Magic ao vivo...
Você só os melhores momentos do que, mas você tava achando que era legal quando você viu a verdade.
Exatamente.
Tu não entendeu os cabelos brancos aqui, né?
O Eric Mack empolgado, eu falei, pô, acho que vai ser um jogo interessante de ver, rapaz.
Sem mentir bem no Kiba.
Ah, mas pô, o Eric é bom vendedor. Vamos para as dicas, vai. A dica.
No episódio que a gente fez da conspiração de Walker, no episódio que a gente falou de. Vocês estão me ouvindo? Essa porcaria aqui deve estar mudando de situação, né?
Agora o trem ficou horroroso mesmo, agora tá horrível.
Deixa eu ver, sim, fala de novo.
Como que eu tô? Abafado.
Abafado.
Abafado. Estou abafado.
Como que tá agora?
Ruim.
Melhorou, piorou?
Tá muito baixinho.
Tá baixinho, tá muito bem baixinho.
Tá muito baixo.
Você ficou numa posição aí agora que deu uma melhorada, depois sumiu de novo.
Como que tá agora?
Agora melhorou.
Agora sim? Desse jeito?
Agora sim, desse jeito. Não se mexe, porra!
Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou trocar esse microfone. Não vai dar nem pra levar a pochilha esse microfone. Já vou ter que procurar outro. Seguinte, eu esqueci. O que eu tava falando? Qual que era?
A dica.
Isso, a dica. Pro episódio que a gente tá falando. Que maravilhoso. Pro episódio que a gente
chamou a dica aí. O que eu tô falando?
Para o episódio que a gente falou de conspiração na loteria do draft da NBA, para o episódio que a gente falou de punição dos Mavs e uma teoria aí para conseguir a pique deles, tirando jogador para não jogar e tudo mais, eu trouxe aqui um documentário, que é aquela série chamada Untold, da Netflix. É um documentário que... Bom, o título primeiro, né? Untold, corrupção no basquete. O que esse documentário conta? Ele conta a história de um árbitro, o Tim Donaghy, que foi preso por apostar nos jogos da NBA em que atuava. Olha que beleza. Então, diferente de Pete Rose, que apostava em jogos que o Reds ganharia, esse cara apostava, ele era o comandante do negócio, porque ele era o árbitro, e ele apostava naqueles jogos justamente que ele estava apitando. Então, é muito legal. Aliás, essa série Untold inteira é maravilhosa, assiste qualquer um.
Esse é o melhor. Esse é o melhor. A série inteira, esse é o melhor.
É muito bom. Ah, não, tem outros bons também. O do carinha de Notre Dame também é excelente, esqueci o nome dele.
Eu não tô falando que os outros não são bons, eu tô falando da série inteira, esse é o melhor, na minha visão. Esse, pra mim, é o que... Porque é um cara que atua e, de fato, ele mostra que ele conseguia, de fato, manipular. Isso, pra mim, é o fantástico da história.
Ele comprova tudo que tava rolando ali.
Exatamente. Fala do Kings e Lakers. Série do Kings e Lakers.
Eu assisti isso aí, já vai fazer umas 5 semanas, eu não lembro.
É, eu não lembro dos jogos específicos, mas eu lembro que ele fala, esse jogo X tem um jogador Y que eu consigo fazer com que esse jogador perca o jogo. Eu consigo lá, como juiz, limitar o cara e fazer com que o time perca. Então, assim, ele vai narrando essa parte. Né? Os jogos que ele foi manipulando, ele falava, isso eu consigo fazer dessa forma, isso daquela forma, e o cara conseguia mesmo.
É bem legal. É bem legal ver toda a maldade por trás do negócio. É, mas essa, eu queria trazer outra dica que está nos cinemas, mas eu preciso ir no cinema primeiro para assistir, aí eu trago no próximo podcast.
Da dica, mas, coisa que não vê é complicado.
É, pois é, exatamente. Por isso que eu vou assistir no cinema e depois eu volto aqui para contar para vocês. Mas é isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço, a gente se vê na semana que vem. Mas enquanto a gente não se vê na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tem o GateZone no Instagram e no Facebook, tem o GateZone_BR no Twitter, e também não esquece de entrar no apoia.se/TZNoPan 2023 e fazer a sua contribuição. Sua contribuição não precisa ser em dinheiro, pode ser pegando esse maravilhoso link aqui e compartilhando para todos. Teremos uma landing page que será lançada também na semana que vem, com todas as informações, custos do projeto e tudo mais, também com lives que a gente vai fazer durante o mês, no final de abril, mas durante os outros meses até o PAN, as lives que faremos lá no PAN, e pelo jeito tem muita novidade que a gente vai soltar ainda, muita coisa maravilhosa. Eu tô adorando mexer meu braço aqui, aparecer a tatuagem, eu tô fascinado por ela ainda, e já passou 2 semanas.
Já percebi isso desde o primeiro oi que você deu já.
É. Meus queridos, é isso. Beijo para vocês. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Eric, muito obrigado pela participação. Beijo no coração de todos vocês que ficaram até agora acompanhando a gente. A gente se vê na semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo.
Valeu.